a vida da mulher é sempre marcada por tantas regras que nos dizem, né? Então, desde a regra de comportamento, quando você tem 5, 8 anos, o que fica bem, o que não fica bem, o que a menina, como se senta e tal, isso vai a vida inteira, até quando te cobram netos e você não sabe nem se sua nora tem um DIU ou não tem. Então, assim, é uma loucura como... Tudo tem um roteiro pra gente, né? Mas eu, poucas coisas, eu vi um roteiro tão opressor quanto a gravidez, o parto, a amamentação, a maternidade, né? Acho que sobretudo nesses primeiros anos.
Seja muito bem-vinda ao nosso episódio de hoje em que falamos daquelas frases feitas do tipo estás tão bem para a tua idade ou estás tão bem para quem acabou de ter um filho. Comigo, Jéssica Ataíde, e com as minhas convidadas especiais, Catarina Beato, mentora de relacionamentos e autora do blog Dias de uma Princesa, que se tornou uma das referências no espaço digital, Ruth Manus, advogada, professora universitária e escritora, autora do livro Um Dia Ainda Nos Vamos Rir de Tudo Isso e do livro Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. Quero muito ler esse livro. Olá!
Olá!
Muito obrigada.
Também gostei muito desse título.
Por estarem aqui hoje.
Exaustas, mas estamos, né? Sempre.
Sempre.
Sempre assim.
Catarina, tu foste mãe, quer dizer, tens 4 filhos, mas foste mãe em 3 etapas diferentes da tua vida. Portanto, foi aos 20.
Aos 30.
Aos 30, 2 aos 30.
Sim, também em fases diferentes, também, não é? Aos 30 no início e aos 30 mais para o fim.
E depois aos 40.
43.
Neste 43.
Sim.
Bem, corajosa. Já era corajosa para ir ao segundo, depois ao terceiro, depois ao quarto. Fala-me um bocadinho da diferença que tu sentiste dessas etapas e da pressão que tu sentiste provavelmente na tua recuperação pós cada gravidez.
Assim, eu tenho a minha experiência é um bocadinho contrária à expectativa das pessoas. Eu acho que a minha pior gravidez foi sem dúvida aos 24 anos. Mesmo a mais sofrida em termos psicológicos, porque mais ninguém tinha filhos. E havia muita coisa do vais ter um filho tão novo e esta questão. E o pai, não é, do meu primeiro filho tinha 19 anos, portanto foi todo um...
Eram crianças.
Eu não era uma criança, eu tinha perdido o meu pai, eu não era uma criança de todo. E acho que o Diogo também não era uma criança enquanto pai, mas as pessoas viam-nos dessa forma. E a gravidez foi sofrida em termos físicos, como se não estivesse à espera daquela transformação. Foi mesmo sofrida em termos daquelas coisas que se vão ver, não é? A tensão arterial, tudo. E foi muito sofrida em termos psicológicos. Eu quando lembro-me de que, depois de ver aquele recém-nascido em cima de mim e pensar como é que eu vou viver com este ser dependente, ou do querer ir sair e não poder, e foi muito mais sofrida. Depois, o Afonso nasce quando eu tinha 33 anos e foi um filho muito pedido pelo mais velho, que não queria ser filho único. Eu era filha única, portanto tudo aquilo foi uma inovação. E eu costumo dizer que foi um grande empoderamento enquanto mulher. Eu estava sozinha, tive o meu filho sozinha, pari sozinha. Aquilo foi tudo ali muito, sabes, muito empoderador. Mas para um lado, que eu agora não sei se foi propriamente bom, foi a sensação de tu és capaz de tudo sozinha. Exausta. Exausta, porém sempre alerta. Essa foi a gravidez mais, sabes, em termos das pessoas, foi a gravidez mais neutra. Tens 33 anos, é a idade expectável para que tenhas filhos. Embora eu tivesse o preconceito, aí tinha a ver com a paternidade, não era o meu segundo filho, o segundo pai. As pessoas olhavam assim um bocadinho torto.
Porque já não fica bem ter filhos de pais diferentes,
não é? Fica nada bem. E eu percebi, quando casei com o Pedro e supus a hipótese de ter um terceiro filho de um terceiro pai, que o preconceito era também meu. Eu tinha esse preconceito.
Era teu, também tinhas.
Tinha.
Engraçada a pressão, não é?
Sim, sim. Ou seja, aquilo estava cá dentro. Eu ouvia um lado meu que dizia, Catarina, não vais ter um terceiro filho e um terceiro pai. As coisas não faziam sentido nenhum. Porque, né, tinha casado, estava feliz, porque não ter um outro filho. E aí tenho uma experiência completamente diferente, que, ok, já tive que fazer alguns exames, porque tinha mais de 35, tinha 39, mas é como é que era ter um filho casada. E foi desafiante, porém muito bom. E... a minha melhor gravidez foi quando fiquei grávida aos 43 anos, completamente fora de planeamento, não estava de todo nos nossos planos. Foi engraçado, para mim foi a pressão do início, porque tanto me disseram que já tens esta idade, provavelmente não avança, as coisas não vão avançar. E eu tinha muito medo até de contar a algumas amigas que A infertilidade passou a ser um tema, não é? As pessoas passam a ter... Nós conhecemos amigas que não tiveram, porque não conseguiram. E então acho que foi assim uma gravidez que eu no início quase que tinha medo de contar ao mundo.
Mas sentia em termos culpa, de alguma forma?
Sentia muita culpa. Porque é que eu consegui isto sem estar planeado e há tanta gente que quer e não consegue? Mas em termos de gravidez e de pós-parto foi a minha melhor gravidez.
Portanto, no fundo, onde tu sentiste mais pressão, provavelmente foi na primeira.
Sim,
que
é mais
maturidade,
pressão.
Quer dizer, como tu dizes, que não eras imatura, mas, quer dizer, entrar na maternidade é um choque para qualquer mulher.
E eu ainda estava muito permeável, imagina, se alguém me dissesse estás a fazer errado, eu ainda ouvia aquilo que a pessoa estava a dizer, queria corrigir o que estava a fazer, queria que os outros olhassem para mim e dissessem, ah, és uma mãe espetacular. E felizmente isso passou. Portanto, essa pressão foi-se. Mas havia muito mais pressão.
E sentiste dificuldade na recuperação pós-parto?
Senti.
Das quatro, não é? Porque temos quatro gravidezes. Obviamente, eu sei que com 43 anos, com certeza que deve ter sido um bocadinho mais desafiante, porque o corpo não acompanha, não é? A resposta não é tão rápida de...
Olha que eu não senti isso, sabes? E por isso eu digo muito isto às mulheres que às vezes estão aos 40 e dizem, ah, é tarde. Uhum. Honestamente, não. Primeiro porque eu aos 24 não tinha qualquer tipo de exercício físico e agora treinei até ao último dia da gravidez,
não é?
Muito crossfit, e treinei até ao fim da gravidez e senti uma resposta. Eu tenho em todas as minhas gravidezes aquilo que eu chamo um pós-parto tardio, que é eu vivo completamente nas hormonas, espetacular ali até aos 8, 9 meses, e quando começa a introdução alimentar, hoje com o que já tenho lido, provavelmente porque como diminuo a questão do leite materno, as hormonas baixam muito, e eu fico de rastos. Eu ali, entre as crianças terem um ano e dois anos, epá, eu fico mesmo de rastos. Tudo aquilo que tu descreves, muitas mulheres descrevem, associado àquele pós-parto imediato, privação de sono, ali aquele baby blues, né, a pessoa sentir-se muito mais triste, eu faço entre um ano e os dois anos. E aos dois anos das crianças, ressuscito e estou pronta para o que vier. Em todos, em todas as idades, portanto não notei.
A Ruth, tens o livro As Mulheres Não Estão Cansadas?
Não são chatas, estão exaustas.
Agora que foste mãe, não é? 9 meses, podes escrever um livro novo.
Nossa Senhora, é o que a gente falou. As mulheres não são chatas, elas estão mortas, né? No caso.
tu que és uma observadora social, não é? Depois de teres sido mãe, como é que tu viveste tanto a gravidez como o pós-parto? Sentes que a visão mudou muito?
Mudou.
Daquilo que escrevias e agora daquilo que estás a viver.
Eu acho que eu sempre vivi muito cercada de mulheres e mulheres mães, né? Vivi as maternidades da minha irmã muito de perto. A primeira noite da minha irmã com a minha sobrinha mais velha em casa. Aquela noite de terror, né? Que você volta da maternidade, você não sabe fazer nada. Então, assim, eu já tinha uma noção, né? Eu não caí de paraquedas na maternidade. Mas é claro que é outra vivência completamente diferente. Mas eu acho que o que eu observei, principalmente observo, desde que eu engravidei até, né, o Joaquim tá com 9 meses, e eu me senti acolhida pela fala da Catarina de que com 9 meses às vezes você tá pior do que no começo, porque eu acho que são tantas regras, eu acho que não tem nem... A vida da mulher é sempre marcada por tantas regras que nos dizem, né? Então, desde a regra de comportamento, quando você tem 5, 8 anos, o que fica bem, o que não fica bem, o que a menina, como se senta e tal, isso vai a vida inteira, até quando te cobram netos e você não sabe nem se sua nora tem um DIU ou não tem. Então, assim, é uma loucura como... Tudo tem um roteiro pra gente, né? Mas poucas coisas eu vi um roteiro tão opressor quanto a gravidez, o parto, a amamentação, a maternidade, né? Acho que sobretudo nesses primeiros anos. Então, o que eu sinto é que parece que tem sempre as falas do... Sabe o anjinho, o diabinho, que vem na consciência? Sim. Mas são as outras mães. Então, tem aquelas mães que falam... Nossa, que a maternidade foi quando elas se encontraram. E nossa, é tudo maravilhoso.
Sim, mas isso
e tudo
é romantizar, não é? Romantizar.
Exato.
Mas atenção, há mulheres que... Aliás, tu... Catarina, foste muito feliz grávida.
Eu sou muito feliz grávida.
Nas quatro?
Não nas quatro. Vivi gravidezes completamente diferentes. Imagina, eu vivi uma gravidez com 24 anos de absoluta inconsciência que estava grávida.
Mas sentiste bem? Estavas feliz?
Não estava feliz, não é? Não era o meu corpo, só que eu conseguia abstrair-me que estava grávida. Aquilo era um bocado estranho, imagina. Eu tinha 24 anos, quer dizer, eu acho que a maioria das vezes... Eu tenho uma imagem muito engraçada. Eu, na altura, trabalhava imenso em campos de férias. O meu marido está a ouvir isto, está a gozar com o Once in a Bandcamp, que é, eu adorava os meus campos de férias. E lembro de estar a arrumar, em setembro, gravidíssima, a pôr os discos e as coisas, as caixas, em cima da barriga, de forma totalmente irresponsável e de alguém me dizer: Catarina, a barriga, eu nem me lembrava que tinha uma barriga. Ou seja, não amava porque estava muito inchada. Quer dizer, aos 24 anos não é suposto eu estar-me a sentir inchada das mãos, os pés, mas era super inconsciente. Depois no Afonso eu estava sozinha e eu quase que me matei enquanto mulher. Ou seja, eu não existia, o meu corpo não existia e morri ali um longo período enquanto mulher. Portanto, imagina, não odiava nem amava, mas eu não existia enquanto mulher. Depois quando voltei a acordar, tratei muito de mim e foi um momento feliz. Da Maria Luísa foi uma gravidez vivida em grande guerra. Eu estava espetacular, vejo hoje, e eu odiei cada alteração do meu corpo porque eu achava que estava ótima antes de engravidar. Portanto, odiei tudo, odiei como estava e não gostei mesmo nada, nada, nada. Agora da Mariana, eu estava com tanto medo de, sei lá, de... da idade, isto já não vai recuperar, que foi aquela gravidez em que eu consegui manter o peso, está espetacular, e portanto não, mas eu, lá está, eu faço, por exemplo, eu, ao contrário, isto sabendo um bocadinho da tua história, eu sou, tenho umas hormonas muito amigas, portanto eu sou aquela grávida que fico louca à procura do macho, e portanto o meu desejo sexual aumenta imenso durante a gravidez, e portanto eu essa parte não tenho esse ódio. Enjoo muito no início, sempre morro os primeiros 3 meses, mas como já sei que aquilo vai acontecer, aguento.
Ruth, e tu? Não estou a perguntar sobre o fator sexual de, não, da tua gravidez, a Catarina que puxou isso. Não, opa, não
lembrei, porque é uma
isso,
queixa
pessoal.
Não, eu tive uma gravidez fora de série. Eu não tive enjoo um dia. Eu não sentia que estava grávida. Eu, sabe, tive um pouquinho de dor na lombar nos primeiros meses, com 34 anos.
Mas sentiste pressão de alguém de ter que viver essa gravidez perfeita?
Então, aí o que que acontecia? Eu estava ótimo, fiz 17 voos, voos intercontinentais, trabalhando, via para lá, via para cá. Todo mundo falava, mas você é maluca e não sei o quê. E eu, lindamente, foi só o último mês, verãozão no Brasil, inchada, engordei 22 quilos, aí mas o último feliz. Mês... Mas sabe qual era o meu problema? Eu acho que aí eu me conecto também com a fala da Catarina. É, eu não sentia muito que eu estava grávida. Eu via a barriga crescer, mas sabe aquela coisa de... aquela coisa idealizada. Que eu acho que é isso que cobram da gente. Que você vai sentir a conexão com o seu bebê e a sua barriga. E eu olhava para aquilo. E eu acho que eu vinha também do luto do meu pai, muito recente.
Engraçado, nós isso fizemos o mesmo na primeira gravidez.
E com muito medo de acreditar em qualquer coisa. E com muito medo de perder aquele bebê a qualquer momento.
As duas perdemos os pais antes da nossa primeira gravidez.
Com 10 anos de diferença, mas sim.
Não é? Viveram as duas um momento de perda. E no meio disso tudo, enquanto isso está acontecendo, enquanto estão a viver isso, está um bebê a crescer, não é? É a morte e a vida.
Pois. Mas é a expectativa que eu exatamente isso, que as pessoas cruzavam-se comigo e a coisa do estás grávida, como é que te sentes? Eu nem me sentia grávida, isto no primeiro. Uhum. Eu não queria saber que estava grávida. Estava tão desconectada daquilo. Imagina, nós a falar da questão da amamentação. Eu, durante toda a minha vida, dizia que jamais em tempo algum eu ia dar de mamar.
Só para saberem quem nos está a ouvir, e quem não sabe, a Catarina tem uma filha com dois. E a Maria Luísa amamentou até aos
4, porque a Maria Luísa não gostou do sabor do leite. Foi ela que descobriu que eu estava grávida. Se não, acho que ainda dava.
Olha, falando em recuperações do corpo, tu sentiste pressão de fora, de terceiros para... Porque eu sei que tu fizeste uma dieta, se não me engano, 2013. Fizeste
sim,
uma dieta...
Sim, na altura, no, portanto, pós-Afonso.
Pós-Afonso fizeste.
Fiz.
E depois, em 2016, voltaste a engordar e sentiste que tinhas falhado de alguma forma.
Pois, porque eu faço um pós-parto maravilhoso da Maria Luísa, mas aquela coisa de ficar espetacular no pós-parto logo, exatamente como tinha sempre acontecido, aos 9 meses eu estava aqui, ó, cansaço, outras questões pessoais, e recorri à comida. Portanto, bem, eu em dois meses ganho e perco 10 quilos ou 15 quilos ou o que for preciso, é sempre ali os 2 meses. Engordei tudo e eu senti-me muito a impostora. Como é que eu tinha andado a vender aquilo durante não sei quanto tempo e agora tinha ganho o peso todo?
Mas encontraste depois um sítio confortável para ti, onde conseguiste sentir-te bem, não é? Estamos a falar isto em 2016, estamos agora em 2024.
Eu agora estou, imagina, em termos de peso, se calhar estou na altura em que me sentia bem, mas isso para mim deixou de ser um tema.
Já não é importante?
Não. E perceber isso é que foi libertador, foi perceber... que isto não é um tema. E aí não vou negar que o facto do Pedro estar na minha vida e de ser uma pessoa que consegue olhar para mim exatamente da mesma forma contribuiu muito para que eu também o fizesse. Terapia, claro, mas não vou negar que eu acho que a presença do Pedro e de eu sentir que, de facto, o olhar dele é exatamente o mesmo, tenha eu mais 20 quilos, grávida, não grávida, ou menos 20 quilos, isso contribuiu e ajudou. Agora, não no pós-parto, ou seja, no pós-parto sinto que há duas equipas tão antagónicas que uma pessoa é quase como se, pá, qual é que eu quero, não é? Olha, a equipa que diz, não, não, temos direito e estamos ali quase obesas, e obesas no sentido de, uma coisa que eu queria dizer era, sabes, não queres saber mesmo de ti, entregas-te quase uma apatia total, uhum, e que achas que isso é suposto, e a equipa do tens que ser, tens que parecer a mulher mais fit do mundo ao fim de 2 dias de teres parido. E há um lugar aqui no meio, há aquele lugar em que eu não estou desinteressada de mim,
mas também não sou escrava do meu corpo, ou mesmo há mulheres que não são, atenção, há mulheres que não são escravas do corpo e que acontece naturalmente, ou que dentro da vida que elas levam aquilo faz sentido.
Sim, mas não é apatia.
Não podemos criticar quem também o faz.
Mas eu as duas equipas defendo, só que são as duas equipas que aparecem, por exemplo, no mundo digital.
É exatamente isso que eu escrevi sobre isso outro dia, porque o que a gente vê, ou são as mães fit, que estão maravilhosas logo na sequência, ou é o body positivity, do tipo, aceitei minhas estrias, aceitei minhas maminhas mais caídas, e que eu acho maravilhoso quem consegue qualquer um das dois. Só que eu diria que 80% das mães estão no meio de caminho que não consegue aceitar, como eu ainda não voltei pro meu corpo, e ao mesmo tempo, a gente não é criada para aceitar. A gente é bombardeada de informação para achar que a gente não está bem o suficiente.
Mas por que é que isso acontece? Por que é que as mulheres ainda têm que ouvir tanto não fica bem engordar depois de ter um bebê, não fica bem deprimir depois de ter um bebê, não fica bem, lá está, amamentar em público? Ou...
Mas eu acho que não fica bem, por exemplo, a questão do corpo. Não fica bem aquilo com que tu não te sentes bem. Ou seja, imagina, eu vivo muito bem com mais peso, mas chegar com as minhas análises e perceber que tenho ali, imagina, o colesterol elevado, se isso começou a interferir até com a minha capacidade cardiovascular, porque adoro treinar, isso incomoda-me. Agora nós temos, lá está, estes 80% que temos que perceber, nestes 80% é como é que nós vivemos bem, mesmo que não tenhamos aceitado. Ou seja, como é que eu gosto de mim, mesmo que queira mudar. E este lugar quase de respeito pelo nosso corpo em todas as fases é que é desafiante. Porque nós não vamos caber ali nestes extremos. Esta coisa do body positive é muito bonito, desde que não seja camuflado, sabes?
Mas, por exemplo, no Brasil.
É, eu acho.
É diferente.
É mais difícil, não é?
Então, é e não é, né? Eu brinco que é maravilhoso morar em São Paulo, porque em São Paulo a gente tá longe da praia, né? Então a gente consegue se esconder embaixo de roupa o ano inteiro. Deus me livre de morar no Rio de Janeiro, né? Aqui a gente ainda tem uma distanciazinha da praia, mas no Rio de Janeiro tô fora. Mas eu acho que aí a gente desce uma camada mais profunda, né? Que é a visão, as mulheres hoje, todas estamos no meio de trabalho, emancipadas aqui, conversando, dando opinião, falando de vida sexual, falando de corpo. Mas existe ainda um denominador comum muito forte, que é econômico, né? Que é financeiro, que não quer que a gente esteja totalmente emancipada. Porque se nós estamos morrendo de culpa, porque não estamos trabalhando tão bem, porque somos mães, ninguém pede aumento. Né? E se nós estamos morrendo de culpa porque nós não fizemos a alimentação BLW para as crianças, que ela pega um brócolis, enfia até na orelha e não sei o quê, e você vai se colocando tantas tarefas a mais, e vem o corpo, e vem ser boa mãe, e vem ser boa profissional, a gente está se sentindo em dívida com tudo. E a gente, como mulher, se sente em dívida perante o marido, em dívida perante o filho, perante o trabalho, perante tudo. Tem um grande interesse, né, do patriarcado por trás disso.
Há um fator de manipulação.
Se a gente sente que não é mãe boa o bastante, a gente está pedindo desculpa na escola, a gente está pedindo desculpa para o filho, a gente está pedindo desculpa para o marido porque a casa está amazona, a gente está pedindo desculpa para os pais porque, olha, não consegui arrumar a casa porque vocês vêm no fim de semana. Você está pedindo desculpa no trabalho porque você tem que sair no seu horário para levar um filho no pediatra. E mulheres pedindo desculpas e não se sentindo no direito de ter mais dos companheiros, mais do salário, mais dos patrões, mais de tudo, a gente está a serviço do patriarcado. E o patriarcado é muito maior, é mais forte do que a gente vê no dia a dia, porque a gente sente que está emancipada, mas não está.
Vocês as duas, faço esta pergunta às duas, que é, a partir do momento que voltaram a trabalhar depois de ter tido um filho, sentiram em algum momento uma pressão de terceiros para estarem outra vez no ativo a trabalhar, recuperadas fisicamente, emocionalmente? No teu caso, tens 4 exemplos, no teu 1, mas sentiram essa pressão de alguém, tipo, ok, bora lá. Tiveram um filho, mas...
Sabes que eu tive isso no primeiro de uma forma tão forte, porque eu estava no auge do que é suposto fazeres um caminho profissional, não é? Tinha, imagina, 25, 26 anos e, portanto, o que é suposto? Eu senti tanta pressão, tive tanta consciência disto que a Ru estava a falar, que era, imagina, eu tenho um chefe que tem uma frase que me marcou para a vida, isto de uma forma positiva, porque eu despedi-me naquele dia, que eu digo que tenho que sair mais cedo porque tenho que levar o meu filho à escola, e a frase é, então, mas a mãe não pode levar, a avó, sempre a avó, quer dizer, esta função como as avós, como se a, primeiro se as avós não tivessem vida, depois como se a avó fosse quem vai criar um filho. Não, a avó obviamente é uma alternativa ou é uma ajuda, mas suposto sou eu mãe, sou eu pai, não é? Somos nós. E ele pergunta, eu digo, não, mas eu quero ir, sou eu que quero ir à consulta. E ele sorri de uma forma assim, sabe, super condescendentismo, as mulheres têm mesmo que aceitar as suas limitações. Pá, e eu disse, são 5 minutos, escrevi a carta.
Vamos mandar o podcast, o episódio.
Eu escrevi a carta, despedi-me naquele dia. E lembro-me, na altura já tinha o blog, e lembro-me de escrever sobre isto, que é, eu vou passar a dizer sempre a verdade nas minhas entrevistas de emprego. E quando diziam, está disponível para um horário, eu disse, não estou. E depois é que eu chocava-me, não é, por um lado, porque eu deixei de ser, as pessoas olhavam para aquilo, gente, está louca? Como é que ela diz isto? Eu quero ir buscar o meu filho à escola. Por um lado, eu não vou negar, não é que era frustrante para mim, porque era suposto eu estar num emprego. Por outro lado, tornou-se quase um desafio, quase uma análise social engraçada. E quando o Afonso nasce, eu ganhei muita coragem para dizer não. O emprego tem que servir a minha família. Eu estava sozinha. O emprego tem que servir a minha família e não sou eu que vou servir os empregos. Nós não vamos ceder.
É o problema, porque as mulheres, não é, entre cuidadoras dos miúdos, não é, tens a tua casa, tens um casamento ou namorado ou não tens, tens tanta responsabilidade que chegar a todo lado, lá está, como tu dizias, estamos constantemente com peso na consciência que estamos a falhar. Não é?
Sim, mas eu não queria, mas eu quando escolho não chegar a todo lado, repara, a pressão até vem da minha mãe, que é outra mulher, que é filha, mas... E agora, tipo, a tua carreira, o teu trabalho? Eu disse, está bem, mãe, há de aparecer um trabalho que seja coerente.
Mas é uma geração diferente também.
Eu sei lá, eu acho que... Ai, lá está, são os tais 80% entre... Eu não critico uma mulher que queira voltar à sua vida profissional a 100% e que recorra a um cuidador, pode ser o pai ou não, não é? Para criar os filhos. Nem critico a mulher que diz, a partir de hoje eu sou mãe. Não no sentido da mãe a tempo inteiro, somos todas, mesmo as que trabalhamos, mas mãe a tempo inteiro em casa. Uhum. Eu vou ficar em casa. Isto é ótimo, mas 80% estamos no meio.
E sabe o que eu acho que é o maior problema? É que a gente atravessa uma fase da evolução da humanidade, na qual nós estamos no mercado de trabalho, mas nas cúpulas ainda estão homens. E homens não são mães. E ser pai, eu sempre, tem uma amiga minha que diz, nossa, se eu fosse pai, eu queria ter 5 filhos, mas como eu vou ser mãe, eu não quero nenhum. Então,
mas existem bons pais, existem pais que são...
Maravilhosos. Por isso que eu tive filho.
Mas imagina, hoje em dia também existe o papel dos pais, muitos de homens que ficam em casa, para as mulheres poderem seguir a vida profissional.
E atenção, e têm os mesmos problemas. O Pedro tirou a licença de parentalidade da Maria Luísa. Portanto, foi ele que tirou aquele período porque eu estava a recibos verdes e precisava de continuar um trabalho. Uhum. E foi penalizado no seu emprego. E de que maneira? Porque tirou os 6 meses.
Não, sem dúvida nenhuma. Isso. Meu marido está com o Joaquim agora para eu estar aqui. E se não fosse esse tipo de pai, eu também nem cogitaria ter filho. Mas o que eu acho interessante é que nessas cúpulas, em geral... Né? Eu acho que a gente eu tenho um livro também chamado Guia Prático Antimachismo, no qual eu sempre falo, existem exceções, mas a gente precisa falar sobre a regra. Uhum. Né? Se a gente ficar dando muito espaço para as exceções, a gente está valorizando 10% de homens que fazem, como a gente diz no Brasil, parabéns pelo mínimo, né? Não mais que a sua obrigação.
Não,
que
é a sua obrigação, ponto final. Esta coisa louvar os homens que são bons pais. Não,
porque
eu acho isso estúpido.
Gente.
Quando vem uma criança, a criança é dos dois.
Nós podemos louvar
papais,
a exceção num sentido de exemplo do que deveria ser a regra.
Isso eu acredito, eu acho que total. Sim. Mas há a obrigação de um homem quando decide ser pai, ponto final.
Mas esse homem que foi pai a sério, neste sentido, pai como equipa, pai como tu és mãe, não está na cúpula do poder.
Não está. Exato, não eu é acho que eles, tá eles também fazem caminhos marginais. E aí o que acontece é que os nossos trabalhos como mãe são avaliados, tanto em performance como bônus, por alguém que não faz ideia do que a gente passa.
Do que é ceder?
Eu para aproveitar mais uma história em comum, eu fui mandada embora, né, de um dos maiores jornais portugueses depois de 6 anos trabalhando, quando o Joaquim tinha 6 meses. Uhum. E recebi uma ligação de um pai de 3 filhos que me liga e fala: então, como é que tá a maternidade? Como é que tá o bebê? Ah, tudo bem, tudo bem. Ninguém cogitou, quando eu dei a luz, perguntar se eu queria parar. Uhum. Eu mandei todos os meus textos semanalmente, com 40 semanas de gravidez, com um bebê de 15 dias, com um bebê de 30 dias, mandei todos. E quando eu tenho um bebê de 6 meses, eles falam: olha, a gente tá a rever o quadro de colunistas, isso já não faz sentido. E eu perguntei, eu falei: não passou pela cabeça de nenhum dos homens da cúpula desse jornal que talvez não fosse uma grande ideia mandar embora a única colunista que fala sobre gênero assim que ela se torna mãe?
Eu acho uma belíssima contradição.
Não passou na cabeça de ninguém. E ele falou: não, vou conversar com os meus colegas. Aí volta para mim e fala: ah, não, a Ruth fica até quando for confortável. Eu falei: não preciso ficar. Eu preciso que vocês pensem sobre isso. Eu preciso que vocês coloquem mães na cúpula. Uhum. Eu preciso que esses temas façam parte, porque eu tô indo embora. Mas vão ficar dezenas, centenas de mulheres na estrutura de vocês, que vão passar pela mesma coisa, porque a cúpula é a mesma, é masculina, e não põe nem a mulher, nem a maternidade em questão.
Eles não leram o teu livro, né? As mulheres não são chatas.
Sempre mandaram mulheres para representar o jornal no lançamento.
Tu, quando publicaste o teu livro, As Mulheres Não São Chatas, Estão Exaustas, sentes que meteste o dedo na ferida? Tiveste um feedback muito... como é que eu digo? Foste criticada?
Ah, sempre, né? Isso é quase um desporto. Mas é, eu sempre falo assim: enquanto tá tendo crítica é porque tá no caminho certo. Enquanto tiver todo mundo elogiando é porque a gente não gera incômodo. Mas eu acho que tanto nos meus dois livros falam sobre esse assunto, Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, quanto Guia Prático Antimachismo, é muito interessante, porque eu tenho a sensação de que muito do que tá ali é óbvio. E a Nana, que é a minha editora no Brasil, ela falou: Ruth, se a gente quer furar a bolha, a gente não pode presumir que nada é óbvio. Porque as pessoas não têm tempo para pensar. Não é que as pessoas são menos inteligentes ou menos cultas, não é isso. Mas como o meu trabalho é pensar a situação das mulheres, é pensar o cansaço, é pensar o machismo, é pensar o patriarcado, né? E como advogada também, eu tenho tempo para organizar essas ideias. E muitas vezes quando a gente fala, né, tem um texto dentro do Mulheres Não São Chatas que fala da farsa do sucesso 360 graus. Que é, a gente vende para as mulheres que existe um sucesso 360 graus. Que você acorda bem disposta às 6 da manhã, faz uma corrida, 5 quilômetros, ouvindo uma música, volta, toma uma ducha, acorda a criança com um beijo, coloca o uniforme da escola, prepara um café da manhã saudável, toma café com seu marido, dá um beijo, passa, deixa a criança na escola com lanches, né, bio, não sei o quê, alimentação perfeita, as lições feitas. Aí você chega no seu trabalho, você é uma super líder, você lidera, mas todo mundo te adora porque você não é boss, né? Porque a gente, né, se você manda demais, você é boss, você não é uma líder nata como é um homem. E aí você lidera as pessoas e todo mundo te adora, você assistiu as séries e os filmes últimos para dialogar com os seus trainees que têm 19 anos. E você...
Eu adoro quando me perguntam qual foi o último filme que viste e penso, não me lembro. Eu vi os filmes, mas não me lembro.
E não para, porque você tem que dar atenção pros seus pais, aí você chega, você tem que ter uma vida sexual saudável, aí você tem que ter tempo para ler um filme, colocar seus antirrugas. E a gente persegue esse sucesso, mesmo que a gente saiba que ele é inviável.
Mas é engraçado que eu e o Pedro temos uma regra, e felizmente não é que uma pessoa casa muito tarde, costuma as coisas, eu acho que as coisas
já
funcionam muito
melhor. Já tiveste outras experiências.
Exato, e tens um bocadinho de visão, que eu e o Pedro temos uma, olha, lá está a consciência que isso não existe. Então nós temos quase é uma equipa, que é, há um momento em que o Pedro precisa de ser, lá está, como não há 360, ele precisa dos seus 180 de trabalho, então eu asseguro o resto, mas não inclui alimentação biológica, está bem, só de vez em quando. Os meus filhos comem
muito
doces,
caro, né?
E fast food de vez em quando. Portanto, eu asseguro a casa e ele está a trabalhar, porque está numa fase muito boa. Há fase em que eu tenho oportunidades, então o Pedro faz a parte da casa.
Trabalham bem em equipa.
Trabalhamos muito bem em equipa, respeitando que há momentos em que, por exemplo, eu digo-lhe: Pedro, agora preciso, ou porque tive uma oportunidade. Então o Pedro assegura tudo o que tem a ver com a casa. E eu faço o contrário, mas lá está, nós temos que ser dois para assegurar este 360, que não é 360 de certeza, porque não é perfeito. Eu às vezes brinco, agora há assim uma trend, não é, como se chama no Instagram e nos Reels e nos TikToks, que são as mulheres que mostram tudo o que fazem antes dos filhos acordarem.
Ah, sim, tudo.
tudo. E eu acho, elas levantam-se às 4h30, fizeram exercício, tomaram o seu batido não sei o quê, tomaram banho, maquilharam-se e depois é que vão acordar os miúdos já com o pequeno almoço dos miúdos feito. E depois há a trend contrária, não é? Que são as mães que dizem tudo o que eu faço antes dos meus filhos acordarem estão a dormir. Eu faço parte do clube que não abre um olho antes dos meus filhos acordarem e como eles agora já fazem o pequeno almoço, nem depois. Mas eu pergunto-me isso, que é, nós podemos ser 360 se formos uma equipa, somos uma aldeia, não é como
era,
se diz.
Era aí que eu queria chegar, porque tu trabalhas com casais, não é? E, e esse trabalho começa, digo eu, com o eu, antes de chegarmos ao nós, não é? Quando tu estás a ajudar os casais a gerir este mundo de louco em que estamos, não é? De chegar a todo lado, e neste caso estou a falar mais direcionada às mulheres, quando tu dás esse apoio, o que é o teu maior foco?
Olha, o meu maior foco, por isso é que adorei, o meu maior foco é a frase da Ruth, é o título do livro da Ruth, que é: tu não és chata, tu estás muito cansada. Agora, nós felizmente estamos num momento em que somos empoderadas, em que podemos, o foco está aqui, que é da nossa responsabilidade começarmos aqui esta luta, não é? Nós não podemos deixar ficar exaustas e temos que ser chatas o tempo que for necessário. E, portanto, tem muito a ver com o eu, ou seja, há muitas mulheres a culparem-se por não chegarem a tudo. A achar que os maridos, os namorados, os outros pais, outras mães, porque também há, não é? Às vezes são duas mães.
Exatamente,
e às vezes, ou dois pais, só que a verdade é que um toma um papel. Há aqui um que só toma sempre o papel, como se nós quiséssemos o papel do cuidador. E a verdade é que temos mulheres que, de repente, são cuidadoras dos filhos, cuidadoras dos maridos como se eles fossem crianças. Obviamente deixaram de desejar aquelas criaturas, porque não se desejam filhos, não é? Lamento. E, portanto, elas têm a parte como mulheres e como desejo sexual morto, porque não vão desejar um homem que acordam, a quem fazem as refeições,
a
e a quem dão ordens específicas.
São mães também,
dão-lhe
claro.
Ordens específicas como tomar contas dos seus filhos?
Não.
Só que isto é uma ruptura. Imagina, eu tenho casais em que a única coisa que fui, que expliquei foi à mulher, com o homem presente, obviamente, desculpe, seu marido sabe acordar sozinho. Ela, não, se eu não for lá, ele não ouve o despertador. Ouve o despertador.
E tu apanhas muitas mulheres que lutam com problemas do peso, mas, como é que eu digo isto? Que são vítimas também, não é? Desta coisa da imagem perfeita, do corpo perfeito, e acabam por procurar a tua ajuda porque isso afeta o relacionamento.
Mas faz o mais giro aí, vamos pôr o... Aí eu vou dizer, usando, tentando usar aqui algumas palavras da Ruth, eu acho que o patriarcado em termos capitalistas precisa que as mulheres não gostem do seu corpo. A maioria dos homens, enquanto seres vivos, se gostam muito mais do nosso corpo do que nós gostamos. Ou seja, tens muitos homens que adoram a mulher que têm em casa, esteja ela com que forma tiver, e a mulher não gosta dela porque está completamente
bombardeada
por uma imagem perfeita. E tu perguntas muitas vezes àquele companheiro o que é que sente, e ele deseja profundamente aquela mulher com o peito da idade, do tamanho, ou na firmeza que estiver, a barriga na firmeza que estiver, o rabo no tamanho que estiver. E então, elas estão bombardeadas acreditando que ele só vai gostar de uma mulher que é...
Lá está,
o que é perfeito,
a mãe
não
que
é?
Acorda cedo e que está maquilhada às 7 da manhã, que sai para trabalhar, aquela descrição
dá-lhe,
toda.
Dá-lhe, eu sei que isto é um bocado, mas eu digo muitas vezes, pá, dá oportunidade àquele homem de ser o teu homem, o teu companheiro, e não outro filho. Larga isso que te ensinaram.
Comunicação, não é?
E largar muitos padrões, muitas mães que perguntam à filha se já serviu o seu marido.
Eu acho que...
Pois. Muitas.
Eu acho que as redes sociais depois têm isto, não é? Porque problemas entre casais e sobre as mulheres se compararem com outras e sentirem realmente essa pressão sempre existiu, de uma forma ou de outra. Agora, a verdade é que as redes sociais vêm-nos a abrir as portas para ver a casa de outras pessoas, independentemente de se é verdade,
verdade
ou não. Se é verdade ou não. Se é com uma equipa a fazer essa produção, a mostrar o que é a casa perfeita, o corpo perfeito, as pestanas perfeitas. E as mulheres, de repente, são bombardeadas constantemente com tudo o que envolve, tu estás melhor. Olha, sejam cabelos, extensões, pestanas, dietas, comprimidos para emagrecer.
Mas eu não sei se a Ruth concorda, mas as redes sociais trouxeram um regresso muito feio de algum machismo.
E sabe o que eu acho interessante?
Mas
que...
também, desculpa, não te quero de todo travar esse pensamento, mas também voltou a trazer estes temas para se poder falar sobre
sim,
elas.
Mas sim, é, sim. Mas é exatamente
e chegar
isso.
A mais pessoas.
E eu acho que sempre gosto nos eventos que eu estou fazer esse convite para as mulheres, que é: faz uma triagem no seu Instagram, faz uma triagem nas redes, no seu TikTok, sei lá quantos anos você tem, o que você usa. Mas é, eu, quando me separei, eu percebi que todas as mulheres que estavam grávidas ou tinham bebês me doíam em lugares muito grandes. Porque eu sabia que eu ia ter um novo companheiro, eu não sabia se eu ia ter tempo de ter filho. Então, eu simplesmente deixei de seguir. E eu lembro que me senti muito mal, muito derrotada por fazer isso. Mas eu falei, eu estou consumindo coisas que me doem. Por quê? Se esse é para ser um espaço de lazer ou de comunicação ou de informação. Então eu dei unfollow em amigas, em influenciadoras e tal, e que não era nada com elas, a vida delas estava ótima, mas aquilo doía em mim, né? Então assim, eu acho que, por exemplo, no Dia dos Pais. O Dia dos Pais é um dia que eu não entro no Instagram, porque dói para mim, né? E aí tem outras coisas de consumo também.
Para te protegeres, não é?
Para a gente se proteger, exato.
Tens que pôr os teus boundaries.
Então, sei lá, alguém que tá tentando engravidar, tá num processo difícil de tentar engravidar, será que você vai ficar seguindo um monte de amiga que tá grávida e tem bebê? Isso te causa mais ansiedade? Isso te causa coisas boas ou coisas ruins? Outras coisas, as influencers do consumo. Eu seguia uma influencer brasileira, que é uma pessoa ótima, divertida, já tive com ela e tal. Mas que ela posta tantos artigos de luxo e coisas que eu passei a desejar coisas que eu nunca desejei. Aquilo nunca fui eu. Sim. E eu comecei a pesquisar bolsas que custavam sei lá quantos mil euros. E eu falei, isso não me faz bem, não é sobre ela. Eu não tenho nada contra ela, mas esse conteúdo para mim não serve. Não tá servindo, não é construtivo. Então, acho que tem os dois
portanto,
lados.
Sugere as mulheres fazerem...
Cabe a gente olhar para isso.
Mas
ninguém
acho que
vai
a identificação,
fazer para você.
Identificação, não é? E aprendizagem, porque a verdade é que isto está feito, não é? A bolha, não é? A bolha digital está feita. O algoritmo vai te sugerir aquilo que tu já consomes. E há um momento em que tu estás numa bolha. Ou seja, eu às vezes tenho que fazer o esforço de não deixar de seguir algumas pessoas que pensam de uma forma diferente da minha, uhum. Principalmente em termos, se calhar, políticos ou... Porque eu preciso de continuar a perceber como é que aquelas pessoas pensam, até para formar a minha opinião, até para entender, lá está, quais são os meus limites, o que é que eu gostava de saber mais para poder argumentar com estas pessoas. É verdade. Agora, se tu, por exemplo, segues as influenciadoras fitness apenas, há um momento em que tu chegas a acreditar que só há aquele tipo de corpo. Então, deixa de seguir umas quantas, mantém uma ou duas.
Mas, Catarina, também te podem mostrar que é possível...
Exatamente,
chegar...
mas tu mantens uma ou duas porque te estimulam, porque te dão uma referência, porque te dão motivação, uhum. Mas junto a outros corpos, e corpos pode servir a uma metáfora para tudo, junto a outras ideias políticas, junto a outras maneiras de pensar, porque se a tua bolha se restringe de tal maneira, tu acho que chegas a acreditar, imagina, se eu deixar a minha bolha, não é a minha bolha de Instagram, de tudo, é o mundo em que toda a gente é de esquerda, e toda a gente é inclusiva e toda a gente acredita no mesmo que eu. Lamento, infelizmente não é. Por isso é que eu depois vejo o resultado das eleições e fico chocada, não é? No meu mundo ninguém pensa diferente de mim. Eu tenho que abrir às vezes, tenho que ler coisas que não gosto. E isto serve ao contrário, que é só segues fitness, só queres ver mulheres magras, está tudo bem, mas junta outros corpos, junta outras formas, que é para o teu cérebro crescer, tornar-se mais elástico.
Vocês, somos todas, aliás, somos as três mães. E temos crianças, mais, e um deles já é adulto, mas sendo mães e tanto tão bem informadas, vocês não sentem essa responsabilidade de ter que educar os vossos filhos a estarem conscientes, informados, para saberem gerir estas situações, todas estas frustrações, saberem se impor, saberem ter respeito por eles próprios e não deixar que este machismo ou que estas inseguranças que existem, que nos são impostas de ter o corpo perfeito, a vida perfeita, tome conta de nós.
Quando eu soube que o Joaquim era rapaz, eu chorei 2 dias. E não porque eu queria uma rapariga, eu chorei porque eu falava pro meu marido, eu vou ter que remar contra a maré todo dia, ele vai querer videogame de tiro, ele vai querer brinquedo de arma, ele vai falar que mulher não joga bola, né? E eu sempre fui do futebol, e é muito louco, né? Eu sempre brinco que eu virei mãe do homem que eu sempre critiquei, do homem branco careca, né? Eu virei mãe do homem branco careca. E ele é bruto. E ele puxa cabelo, né? E ele é bruto, divertido, ele é engraçado, mas
elas também puxam cabelos, atenção.
É, as minhas sobrinhas eram tão delicadas. Exato.
Olha, eu tive sorte que eu tive dois rapazes delicados duas brutamontes.
Olha,
nesse sentido, estereotipado, não são nenhuma coisa nenhuma.
Mas aí tocá-los, a passar esta informação, sentem esse peso?
E essa preocupação eu tenho o tempo todo. Ele tem 9 meses, mas eu já tenho muita preocupação com a quantidade de presentes, né? Acho que a gente tem isso com todas as crianças. Quantidade de consumo. No aniversário dele, eu já falei, não quero presentes. Eu quero doações para o padre Júlio Lancelotti, que é um padre que vai alimentar morador de rua, travesti na rua. É isso que eu quero. Não quero presente para o Joaquim. É, porque ele já está num ambiente de tão privilégio. E ele já é um homem branco, né? Que está crescendo com cabelo loiro, um olho que ainda está meio esverdeado. Eu falo, caramba! Então, eu acho que tem um papel, sim, como mãe. Mas eu acho que a gente tem que, primeiro, o exemplo é o pai. Né? A gente é mãe educadora, mas assim, se o pai não for exemplo, e aí, né, eu escolhi um parceiro que é um exemplo,
mas
que eu não tenho que criticar.
A gente tem essa sorte.
É isso. Mas eu acho que a gente não pode jogar toda essa responsabilidade nas mães, né? Eu acho que essa educação vem de modo geral. Quantas vezes a gente ouve algum homem falar assim, ah, mas o que eu posso fazer para ser menos machista? O que eu posso fazer para ajudar as mulheres? Comece por não me pedir para te educar. Comece por se educar sozinho.
Bem, eu tenho a sorte, como já sou mãe há 21 anos, já fez 21 anos, tenho aquele momento bom de olhar e pensar, caramba, valeu a pena. E sim, vale a pena tudo o que vais fazendo, dizendo. E tenho um orgulho gigante em tudo aquilo que houve coragem para sair da caixa, para ser diferente, para os ideais, para ser disruptivo. E, portanto, olho para isso com muito orgulho e olho, eu chorei, foi quando soube que ia ter meninas e muito por medo, não queria nem uma coisa nem outra, mas de medo, como é que é isto? Agora, eu sinto muito essa responsabilidade e também de ser uma parceria com o Pedro, uma vez que estamos os dois e de conversarmos sobre as coisas. Eu lembro de um momento em que o Pedro, por proteção, como é óbvio, dizia à Maria Luísa, qualquer coisa como, tipo, cuidado com as cuecas, sabem quando a pessoa está... Eu disse, Pedro, por favor, nunca repitas isso. Ele disse, tens razão. Ele não fez aquilo nessa intenção, mas estava a repetir uma frase que eu sei que ia intimidar a Maria Luísa para a liberdade física dela. E poder com o Pedro alinharmos a forma como educamos e como passamos estes valores tem sido maravilhoso. E eu acredito, aquilo que tenho desistido ao longo da vida é de educar o mundo. Ou seja, eu era muito ativa em termos até do digital, sabes? Eu hoje vou, por exemplo, ainda agora...
Hoje escolhes paz.
E não escolhi paz, por exemplo, imagina, agora com a nossa Miss Universo eu pus imensos likes e deixei comentários e aquilo foi todo um banho, não é? Um banho de retorno de algumas frases magníficas e que o meu primeiro impacto seria vou-te explicar como é que isto é e bloqueei apenas.
São escolhas, lá está.
Prefiro.
É, e não higiene digital que temos,
sim,
que fazer.
Sim, higiene digital, eu não vou deixar de apoiar aquilo em que acredito, eu já não acredito que posso mudar a mente de todos os e as malucos que me aparecem. Em relação aos meus filhos, mantenho e sou muito feliz por perceber que, ok, vamos no caminho certo.
Ruth, para quem nos ouve, o que é que fica bem responder quando uma mulher ouve estás tão bem para?
Eu sempre acho que funciona muito bem a gente devolver a pergunta para a pessoa. Quando a gente recebe comentários ou perguntas invasivas, né, a gente devolve a pergunta. Algumas vezes você consegue devolver a própria pergunta, mas às vezes você fala assim, mas por que você está me dizendo isso?
Uhum.
Mas por que você está me falando isso? Mas, né, em que momento meu corpo entrou em questão? Né? E eu sempre sugiro também... Quando as pessoas falam sobre corpo, sobre entrar na vida dos outros, devolve perguntas sobre felicidade, sabe? Eu gostaria que as pessoas me perguntassem, você está feliz? Você precisa de alguma coisa? Essa é a pergunta que se faz para uma mãe, né? Posso te ajudar com alguma coisa? Você está bem? Você está feliz? Você quer conversar? Então, eu acho que quando alguém vira e fala, né, sobre o nosso corpo, do tipo, você está tão bem? Fala assim, e você? Como é que você está? Em termos de saúde mental, está bem?
Claramente.
Está feliz? Está com a terapia em dia?
Mas há pessoas que dizem que não é por mal, atenção.
E não é.
Mas não custa nada educar as pessoas também.
Mas eu acho que é isso, essa coisa de que a pessoa não falou por mal, a pessoa é de outra geração, a intenção era boa. Se a gente nunca coloca a pessoa em confronto, e quando eu digo confronto, eu não estou dizendo que é uma briga, que a gente vai, né, levantar a voz. Mas se a gente não coloca a pessoa em confronto, como aconteceu naquela minha rescisão, quando ele fala, olha, né, a gente adora você, parabéns pelo filho, mas estamos te mandando embora. E eu pergunto, vocês já pensaram no que é mandar embora a colunista de gênero logo que ela tem filho? Eu não falei, eu não vou embora, eu não quero ficar, eu vou denunciar. Eu não falei isso.
mas vocês já pensaram sobre isso? E ele falou, não. Então tá, então agora vocês pensam. A partir de agora, na próxima mulher que vocês forem mandar, agora vocês pensam. Né? E eu acho que é isso. Ah, mas eu tô questionando sobre o seu corpo, tô te questionando sobre, né, ficar perguntando sobre, ah, como é que foi seu parto? Tem momentos e momentos, estamos aqui nós três falando sobre maternidade, perguntar sobre parto, legal. Você tá na fila do caixa do supermercado, você tá num restaurante, num almoço de trabalho, perguntar sobre seu parto? Não. Meu parto não é muito pauta de almoço de negócios, vamos falar sobre outra coisa. Né? A gente tem que colocar as pessoas em confronto com aquilo que elas fazem de invasivo.
E, Catarina, o que é que fica mesmo bem para um casal ter uma relação feliz e duradoura?
Serem uma equipa, conversarem sobre isso, viverem a liberdade, não temos que ficar juntos para tudo sempre, portanto, eu acho que viver essa liberdade permite que as pessoas façam escolhas, saberem pôr os limites, e sermos, eu acho que se nós experimentássemos dizer mais vezes a verdade, o que é que realmente sentimos, o que é que realmente precisamos, as coisas eram muito mais fáceis. Mesmo, por exemplo, estamos a falar disto do pós-parto, quando te perguntam, estás bem? Nós somos educados para dizer que sim. Eu costumo dizer que nós somos todos educados numa noite de Natal, em que te dão a prenda que tu mais odeias e tu dizes, que lindo! Experimenta dizer a verdade, o meu exercício que não é fácil, experimenta dizer sempre a verdade sem seres ofensivo.
É um bom conselho.
Costuma resultar. Olha, preciso que me faças uma lasanha. Eu não posso partir, se faz lá a casa, que me faças uma lasanha e me laves a roupa.
Pois.
Para o desconhecido do supermercado.
Era um bom plano. É.
Não achas?
Acho ótimo.
Elas estão cheias de dicas, atenção. Estão cheias de dicas, podem ouvir exatamente por aí. Quem nos ouve, partilhem as vossas experiências ou dúvidas com o hashtag WellSeFicaBem nas redes sociais. Estamos de volta em breve com uma nova conversa, um novo tema que parece que não fica bem falar de, mas fica.